A gente já trouxe para você, através da entrevista do professor Luiz Carlos Bresser Pereira, detalhes do mais recente número lançado pelo IEA, revista Estudos Avançados, que é do IEA, apresentando propostas para o país sair da crise econômica, né? Nenhuma ação política é tão urgente nos dias de hoje quanto a que vise a sair da crise econômica que aflige o povo brasileiro, segundo o editor da revista Estudos Avançados, Alfredo Bose. Conversamos com o professor Bresser Pereira, ele que organizou essa série de artigos, um trabalho completíssimo, mais de 300 páginas, que as pessoas já estão podendo ter acesso no próprio site do IEA. E a gente vai conversar sobre o tema mais uma vez aqui com o ouvinte da Rádio USP, do Jornal da USP, para ir trazendo aos poucos os artigos desta compilação, deste trabalho. Hoje a gente vai falar da saída para a crise com base no artigo da professora Leda Maria Paulani, Não há saída sem a reversão da financeirização. Professora Leda Maria Paulani, da FEA, pesquisadora do CNPq, foi secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de São Paulo e conversa agora com o ouvinte aqui do Jornal da USP. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por atender a nossa solicitação para a gente mais uma vez falar desse assunto urgente e que a revista, o IEA e a revista e os envolvidos, né, os pesquisadores e estudiosos se debruçaram, que buscas para essa saída da crise econômica. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o foco do seu artigo com base com base no seu artigo, no artigo publicado na revista, que tem como foco, que questiona um pouco esse modelo de desenvolvimento no país hoje e para onde ele nos tem levado, né?
Bom, olha, acho que duas observações iniciais, né? Primeiro que a nossa crise hoje, por mais que ela tenha aspectos econômicos, ela não se reduz a uma questão econômica. Eu acho que tem uma grande crise política e institucional que acaba por agravar a crise econômica, né? Não se trata apenas de um fenômeno cíclico que normalmente ocorre nas economias capitalistas, mas a gente tem elementos de outra natureza aí contribuindo para que não só a crise continue muito profunda, como não dê sinais de que a gente está saindo dela, né? O segundo ponto, então, aí entrando mais na sua questão, é que, de fato, desde o começo dos anos 90, na verdade é o seguinte, quer dizer, o Brasil veio muito bem, foi a economia que mais cresceu no mundo até praticamente o final dos anos 70, né? Então, por 50 anos aí, praticamente, foi a economia que mais cresceu no mundo, era a China do mundo, vamos dizer assim. Aí, há todo um problema na década de 80, particularmente com relação à questão da dívida externa, e isso mergulha a economia numa crise, uma desaceleração das taxas de crescimento dos anos 70, que chegaram, em alguns casos, a mais de 10% ao ano. Então, primeiro há uma desaceleração, depois há momentos realmente de crise, de crescimento negativo, etc. Se bem que nunca nenhum tão forte como que a gente está tendo agora, né? Esses anos 80, eles foram muito, enfim, tomados pela busca de resolver o problema da dívida externa e o problema da inflação. Quando esses problemas se resolvem, no começo dos anos 90, já há, não só aqui, mas no mundo todo, mas aqui impacta de uma forma mais forte, né? Uma pregação por determinadas medidas de política econômica que acabam por beneficiar sempre muito mais a valorização financeira da riqueza do que uma valorização da riqueza que seja assentada em investimento produtivo, né? Então, enfim, isso começa lá com já no Collor, depois do Plano Real ainda mais fortemente, enfim, não quero entrar em muitos detalhes, mas um conjunto de medidas que vão sempre, então, colocando, né, a riqueza financeira na frente da riqueza,
como prioridade,
da riqueza produtiva, uhum, com destaque aí para a questão dos juros, né? Os nossos juros reais foram sempre dos mais elevados do mundo, de lá para cá, são mais, quase 30 anos em que os nossos juros são campeões do mundo, sem nenhuma justificativa para isso. Isso é o dado singular da nossa financiarização, né? Uhum. Então, isso realmente, quer dizer, quando há um crescimento, que aí o crescimento retoma no começo dos anos 2000 até 2010, 2011, né? Quando há esse crescimento, ele aí já não é um crescimento tão alto, é um crescimento menor, baseado muito no crescimento chinês, na elevação do preço das commodities, né? Com, enfim, com alguns méritos aí dos governos do PT, pelas iniciativas que tomaram na redução da desigualdade distributiva. Mas, como dinâmica econômica, ele sempre foi um crescimento acanhado, né? Então, precisaria sair desse modelo para conseguir, assim, uma visão mais de longo prazo, né? Para conseguir um crescimento mais sustentado.
Alcançar um patamar econômico razoável de crescimento médio para que isso se mantenha. Mas isso não se faz, isso se faz da noite para o dia, professora? Quais são os desafios para alcançar esse novo patamar a que a senhora se refere?
Então, olha só, quer dizer, aí é que está, não se trata aqui, eu digo mais uma vez, de apenas uma receita de política econômica. Né? Você fala, faz isso.
Muda a política econômica. Não, isso não resolve.
Não, né? Por quê? Por detrás dessas três décadas, aí, quase três décadas de valorização financeira, há interesses muito fortemente arraigados na sociedade pela manutenção desse modelo.
E que estão representados na política, né, professor? Estão ali tomando decisões.
Exatamente. Ao mesmo tempo em que há também uma, digamos assim, uma vitória ideológica, se é que eu posso usar esse termo, dos discursos que pregam essas políticas, né? E aí eu tenho vários dos meus colegas economistas que são atores, enfim, personagens absolutamente fundamentais na manutenção disto, né? Porque fazem uma defesa de determinadas políticas absolutamente acrítica, sem pensar qual é o nosso país, qual é o nosso papel na economia mundial, né? Quais são as nossas reais prioridades e assim por diante. E essa visão de economia que é absolutamente predominante na grande mídia. E a grande mídia repercute isso à exaustão. E isso vai entranhando até na população que é a mais prejudicada por isso tudo. Uhum. Então, é uma guerra grande, né? Então, não basta... Quer dizer, você tem que vencer os interesses, você tem que vencer a cabeça das pessoas, tem que vencer muita coisa para poder fazer essa transformação. Agora, sem ela, nós vamos ficar nessa situação medíocre ao longo de muito tempo.
Uhum. E que figuras seriam essas responsáveis, né, por mudar... Uma postura, uma visão, como a senhora disse, é muito difícil. Vai a partir de onde? Da sociedade organizada, de quem já comanda o poder?
Por isso que, assim, a curtíssimo prazo, eu te diria,
impossível.
Sem resolver este problema político, não dá nem para pensar nessas coisas, né? A gente, claro, eu sou economista, eu olho aqui da minha praia, mas é evidente que na situação que o país está hoje, nessa absoluta instabilidade, né, nesse abismo que foi criado com esta aventura golpista que houve, não tem condição. Você tem que resolver isso, porque a economia precisa primordialmente de estabilidade institucional e política, senão tudo se complica porque a incerteza se eleva, né, e todas as decisões, investimento de consumo, elas se complicam também.
Uhum. E aproveitando a sua presença aqui no jornal, não posso deixar de perguntar também, professora Leda, sobre esse atual contexto político, mais uma crise instalada em que os reflexos na economia podem ser difíceis de lidar, dependendo do tempo que essa crise leva para... Se resolver, também não vai se resolver, mas para abaixar esses ânimos, como é que a senhora vê o impacto dessa crise política nesse atual momento para a economia?
Então, olha, antes de sair, digamos, essas últimas dilações da JBS, enfim, isso que tornou a situação ainda mais caótica, né? Havia uma conversa de que estava tendo uma retomada da economia e que, porque pela primeira vez no trimestre tem um crescimento em relação ao trimestre anterior, depois de não sei quantos trimestres, lá 8 trimestres. Bom, aí precisa primeiro qualificar isso, né? Uhum. Primeiro, quer dizer, uma economia como a brasileira, a economia brasileira é uma economia muito dinâmica, né? Ela é muito dinâmica. Você dá uma empurrãozinha, ela vai embora, né? Até porque a desigualdade, nesse sentido, joga a favor desse dinamicismo, né? Então, quer dizer, depois de 2 anos de um crescimento tão profundo, naturalmente você deveria ter, até porque o nível de endividamento das famílias começa a cair, o nível de endividamento das empresas também, os estoques começam a ficar muito reduzidos, tem que repor esses estoques de alguma forma, enfim. Então, alguma pequena melhora naturalmente haveria. Eu particularmente, antes disso tudo, não acreditava que fosse haver um crescimento positivo neste ano, né? Uhum, uhum. Eu acreditava que, no melhor dos cenários, a gente ficaria com um crescimento zero. O que é um desastre depois de um ano de crescimento negativo de 3,8 e outro de crescimento negativo de 3,6, sim, né? Daí, no fim, depois você crescer zero é realmente muito ruim. Mas, enfim, zero é melhor do que menos 3,6. Acontece que esse dado que eles estavam se referindo, a mídia falou muito, que era esse crescimento no primeiro trimestre. Primeiro, isso é uma expectativa do Banco Central, né? O Banco Central faz umas projeções, né, de crescimento trimestral. Não é ainda o IBGE, mas eles usam dados do IBGE. E um dos dados que eles usam é a Pesquisa Nacional de Comércio. E havia sido feita uma mudança metodológica que deslocou para cima a curva desse indicador, né? Então, aparece um crescimento, de fato, né, de fevereiro para janeiro, então dentro do trimestre, de fevereiro para janeiro, que aparece alto, só que alto assim, não lembro agora exatamente quanto, mas para uma subidinha, né? Só que depois ele volta a cair em março, de março com relação a fevereiro, né? Agora, essa subida era muito mais um efeito estatístico, né? A economista Esther Dweck, que já teve no governo, foi assessora do ministro Nelson Barbosa e tal, é que escreveu sobre isso, e ela demonstra lá, né? Então, é lógico que no trimestre ainda acabou dando um ganhozinho em relação ao trimestre anterior.
Mas isso não é retomada, né, professora? É isso que a senhora está dizendo.
Não é. Não é. Nenhum. Quer dizer, esse crescimento, primeiro, ele é muito pequeno. Segundo, boa parte dele é um efeito puramente estatístico por causa da mudança metodológica. E março, com relação a fevereiro, já está de novo. Quer dizer, então não fizeram um enorme... Lógico que tem... Enfim, politicamente era importante fazer esse carnaval em cima desse pequena mudança, né? Mas isso, para mim, estava muito longe de significar uma retomada, né? E agora é óbvio, né? Com esta crise de agora, a coisa, enfim, do ponto de vista das expectativas e quem tem que tomar a decisão, etc, etc, volta a ficar muito complicada, né?
No artigo a senhora diz claramente que linha de conduta direcionou os diferentes governos nas últimas décadas, o resultado que isso traz. Essa financeirização, a senhora deixou bastante claro o argumento e coloca a um grupo de economistas, da qual a senhora faz parte, que diz que o crescimento, a retomada do crescimento ainda não aconteceu e que a gente terá um ano bastante difícil, sem falar que o ano que vem, ano eleitoral, e as projeções têm sido feitas, estão demasiadamente positivistas, né? É isso.
Uhum. Eu acho que precisa, enfim, tem toda essa dificuldade, que eu digo que tem uma dificuldade política, institucional e tal, mas do ponto de vista meramente econômico, sempre se quer passar a ideia de que este modelo é a única saída, né? Isso, aliás, na literatura internacional sobre essa discussão, existe até uma sigla, né? Uma palavrinha que é a TINA, né? Que vem da expressão em inglês, there is no alternative. Né? Uhum. Então, se é um modelo TINA, não, mas o modelo TINA não é TINA, quer dizer, isso é uma enfim, uma afirmação que se quer passar por verdadeira e ela não é de modo nenhum verdadeira, né? Então, no Brasil, por exemplo, você tem saída, sim, para... É possível, sim, fazer outro modelo. Não é fácil, mas é absolutamente possível, né? E a gente defende que sem essa mudança não conseguiremos nada muito sustentável para o Brasil. E isso passaria por uma reforma tributária que tornasse a tributação mais progressiva, né, focada em tributos diretos ao invés de indiretos, na retomada dos investimentos públicos, numa alteração da forma de definição de dois preços básicos da economia, que são o câmbio e os juros, né, que vem se comportando de maneira completamente adversa ao crescimento, como eu disse, desde pelo menos o começo dos anos 90. Né, e uma regra fiscal, que o Estado precisa ter, claro, mas uma regra fiscal que permita que o Estado haja contraciclicamente, que quando a economia entra num período recessivo, que ele possa atuar no sentido contrário para minorar os impactos da recessão. E que ele faça superávit quando a economia vai bem, e não quando a economia vai mal. Quando a economia vai mal, se o Estado ainda procura fazer política de austeridade, se afunda a economia mais ainda.
Professora Leda Maria Paulani, professora da FE, pesquisadora do CNPq, autora deste artigo, não há saída sem reversão da financeirização. Entre os diversos artigos, um tema completíssimo nessa nova edição da revista do IEA, revista Estudos Avançados, Saídas para a Crise Econômica. A gente tem trazido, viu, professora, aqui os artigos, os temas abordados nessa revista. É um trabalho bastante completo que eu convido a todos dar uma passada no site do IEA.usp.br e entrar em contato com esse trabalho, né? Ler os artigos das Saídas para a Crise. Professora, muito obrigada por sua atenção aqui com o convite do Jornal da USP, viu?
Eu que agradeço. Até logo a todos.
Até a próxima.